Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadores, quero aqui aproveitar esse momento para cumprimentar o companheiro João Pirozzi, ele que veio fazer a visita a esse Congresso, ao Senado da República, ele que é um funcionário de carreira do Banco da Amazônia e que está aqui conosco hoje, também tratando de outros assuntos de interesse daquela instituição. Da mesma forma, senhora Presidente, eu quero aqui estar cumprimentando toda a comunidade evangélica da Assembleia de Deus de Madureira. Eu que recebi agora há pouco a ligação do pastor José Fernandes, ele que é nosso companheiro há muito tempo, que presidiu a Igreja Assembleia de Deus de Madureira na cidade de Barra do Garças e hoje é o presidente estadual residindo e dirigindo os destinos da Assembleia de Madureira lá na nossa capital, Cuiabá. Inclusive com um grande desafio da construção do novo templo, sede da Madureira em Mato Grosso. E agora, no dia 1º a 3 de maio, teremos lá a 32ª Convenção de Mato Grosso, a CONEMAT. Essa convenção é a convenção de pastores e também de jovens da Assembleia de Deus de Madureira. E eu quero, então, estar não só aproveitando para convidar a todos fiéis, a todos aqueles que sempre pregam a palavra de Deus, para estarem lá no dia 1º a 3 de maio. E aí eu quero cumprimentar o líder maior, Bispo Manuel Ferreira, que foi nosso companheiro como deputado federal do meu partido PR, ele que é uma figura extremamente carismática, uma figura que toda a comunidade de Madureira o reverencia pelo seu trabalho social e principalmente pelo seu carisma pessoal. Quero cumprimentar também em nome dos filhos dele, o Abner Ferreira, e toda a comunidade desta grande igreja que faz um grande trabalho, principalmente a nível de Mato Grosso, no Araguaia, em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, Madureira é uma igreja que tem uma força muito grande nesta região. Senhora Presidente, público que nos assiste na TV Senado e nos acompanha pela Rádio Senado e ainda pela internet. Há muito tempo eu escolhi atuar em um segmento que considero fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que é a logística. Em Mato Grosso, meu estado, há várias décadas que se produz em grandes quantidades. São recordes de produção de grãos ano a ano sucessivamente. Inclusive, a expectativa é de que a safra de soja seja 9% maior do que a 2014, essa nossa safra de 2015, com aumento de 1,6% na área prevista segundo o IBGE. Mas sempre enfrentamos e ainda estamos enfrentando problemas para escoar nossa produção. Mesmo com todas as dificuldades econômicas, enfrentando a questão da logística, Mato Grosso continua ainda incrementando, ampliando a sua produção com altos índices de produtividade. Aliás, Mato Grosso hoje detém a maior tecnologia de produção do Brasil, não é de Mato Grosso. Desde então, portanto, venho trabalhando para mudar essa realidade do nosso estado e da nossa nação. Ainda como deputado federal, criamos a Frente Parlamentar de Logística em Transporte e Armazenamento para trazer para dentro do parlamento essa dura realidade do nosso país. Essa questão do armazenamento também é algo extremamente complexo. No Mato Grosso, ainda muito da nossa produção, ela é guardada ao tempo, produção de milho principalmente, e muito em cima do caminhão. Lá a gente fala que o maior armazenamento da nossa produção está em cima das carretas. E o nosso objetivo dessa frente é exatamente minimizar essa dificuldade com que o produtor que cumpre o seu compromisso no dia a dia, no sol a sol, vê um impedimento do seu crescimento, principalmente do resultado do seu lucro, exatamente pelo custo Brasil, o custo do nosso transporte. Com um trabalho forte e com a ajuda de outra frente parlamentar importante, que é a da agricultura, da qual também faço parte, conseguimos avançar, mas precisamos avançar muito. Precisamos mais de rodovias e rodovias com qualidade, o que é bom que se diga, rodovias com mais segurança. Aliás, hoje começou novamente a greve dos caminhoneiros. Na minha cidade, em Rondonópolis, já estamos lá com a BR-364, 163 interditada. Ontem, após o diálogo do Ministério do Transporte, da ANTT, da Casa Civil, enfim, não conseguiu chegar a um consenso. E ontem nós já avisávamos aqui dessa tribuna, alertávamos dessa preocupação. Espero que as áreas governamentais, mas também as lideranças, hoje possamos continuar discutindo, porque o prejuízo para a nação é muito grande. Mas voltando ao assunto, precisamos de mais rodovias, como disse, com mais segurança. Eu já falei e vou repetir. Lá na BR-163, entre Rondonópolis e o Posto Gil, é o trecho que mais ocorre acidentes frontais do Brasil. É muito caminhão e carreta transitando com a produção. A rodovia está sendo duplicada, mas lentamente, inclusive agora com as obras, parte delas já paralisadas por falta de recursos. Mas essa situação nessa estrada já vem de muitos anos. Então, senhora presidente, precisamos investir nas rodovias, precisamos investir mais forte nas hidrovias e também espalhar mais trilhos, mais ferrovias. E muito que fizemos ainda é pouco. E será pouco por quê? Porque temos um país rico, de grandes potencialidades para serem exploradas, não só no campo, mas em outros setores, na industrialização, na mineralização, enfim. Só para se terem ideia, no meu estado, Mato Grosso, menos de 1% do potencial mineral é explorado hoje. O Brasil ainda tem muito a crescer. Apesar disso, colegas senadores e senadoras, estamos diante de uma situação preocupante, que é a necessidade desse ajuste fiscal. E o que dizer que devemos estar todos comprometidos a fazer esse esforço fiscal previsto pelo governo? O sacrifício vai ser grande, mas temos que fazer, porque precisamos preservar as nossas conquistas e ajudar o Brasil a voltar ao crescimento econômico. E eu estou convicto de que um dos melhores caminhos para essa retomada urgente do nosso crescimento econômico passa pela manutenção dos investimentos, claro, também no nosso equilíbrio político. Afinal, investimentos atraem mais investimentos, gera grandeza, gera emprego, gera uma situação de conforto para o brasileiro. Então, como temos que avançar nessa questão de investimentos, penso que o melhor para se investir seja mesmo a logística. Para isso, temos que seguir aperfeiçoando o nosso programa de concessões. Tenho falado sobre isso lá na CAI, a Comissão de Infraestrutura, tão bem presidida pelo nosso companheiro senador Garibaldi Alves. Neste mês passado, o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, esteve lá na nossa comissão. Disse que as concessões à iniciativa privada no setor de infraestrutura deverão se tornar corriqueiras nos próximos anos, principalmente porque existem vários players, vários agentes dispostos a fazer os investimentos. E esses players, senhor presidente, senhora presidente, têm indicado investimentos em logística, principalmente porque as respostas para a economia, cada real que se investe em logística, principalmente em estados como o nosso, Mato Grosso, o Centro-Oeste, volta rapidamente ao investidor. Lá temos uma produção que tem dado mostras de sua importância para o Brasil, ajudando na busca de um melhor equilíbrio e até superávit da nossa balança comercial. Mas, como ia dizendo, o Brasil precisa atrair mais investimentos. E quem quer investir, evidentemente, precisa de garantias, de segurança, precisa saber onde está investindo. Daí queremos aperfeiçoar o nosso sistema de concessões. Por isso, senhora presidente, apresentei aqui uma PEC, uma proposta para dar mais garantias a quem quer investir no Brasil. É a PEC número 39. Essa PEC apresenta uma palavra apenas ao parágrafo único do artigo 175. Esse artigo dispõe que, abre aspas, incumbe-se ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através da prestação de serviços públicos. Fecha aspas. Na minha proposição, ao invés de a lei disporá sobre, remete-se para a lei complementar disporá sobre. Pequeno detalhe, mas fundamental, pois a questão das concessões passa por essa simples alteração a ser tratada como uma questão ou política de Estado. Essa é uma emenda que nasceu da percepção dos anos, trabalhando para ser agente melhora a logística do nosso país. O investidor quer e precisa de segurança para investir. É preciso lembrar que hoje a Constituição Federal atribui a disciplina das concessões e permissões de serviços públicos à legislação ordinária, o chamado regime de contratação de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos fica assim normatizado por leis ordinárias. E essas leis estão sujeitas a alterações pelo rito comum do processo legislativo e até mesmo por medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Ou seja, tudo pode ser mudado com facilidade. E isso, senhora presidente, afugenta o investidor. Os investimentos necessários para uma boa parte das concessões e permissões de serviços públicos são de grande aporte e também de longo prazo de maturação. Vejamos aí o caso lá do Porto do Futuro. R$1 bilhão em investimentos privados no Rio de Janeiro. E eu já falei sobre esse porto aqui, logo após a sua inauguração. R$1 bilhão em investimento que coloca o Brasil na vanguarda, que faz com que tenhamos um dos portos mais modernos da América Latina em containers. Então, o Brasil tem potencial e tem gente que quer investir. E essa PEC que apresentei, e gostaria desde já de pedir o apoio de todos os colegas senadores, sobre a necessidade de estabilidade e segurança jurídica para garantir esses investimentos de alta relevância para o nosso país. Prestação de serviços públicos de qualidade demanda a existência de um ambiente de negócios estáveis que assegure a confiança dos investidores. Então, precisamos fazer essa mudança. As concessões e as leis das concessões não podem ser uma política de governo. Tem que se transformar verdadeiramente numa política de Estado. As concessões têm que ser uma política de Estado. Temos que reconhecer que o atual modelo impõe ao regime de concessões e permissões uma fragilidade indevida, que distancia quem quer investir no nosso potencial através do sistema de concessões. As normas legais que disciplinam a matéria não podem ser objeto de alterações facilmente. Isto é, sem um aprofundamento ou um quórum qualificado exigido pelas matérias regulamentadas pela legislação complementar. Por isso, senhora presidente, quero dar como lido o meu pronunciamento, já que vejo a sua inquietude aí com muitos outros oradores inscritos. Mas quero, então, encerrar. O governo está buscando caminhos para facilitar as concessões. E a nossa PEC, que recebeu o número 39, traça um caminho para assegurar garantias efetivas a quem se interessar em participar dos chamamentos. Assim, finalizando, e mais uma vez pedindo o apoio de todos os colegas senadores e senadoras, quero dizer que a minha atuação aqui será pautada nesse item. Isto é, continuar trabalhando para criar bases sólidas, efetivas para o desenvolvimento do Brasil. Somos uma nação rica e de um potencial muito grande a ser explorado. Eu confio e acredito no nosso Brasil. Muito obrigado, senhora presidente.